Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 7. Glórias a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Aleluia. A ideia central aqui é muito clara, né? Consolação. O tema desta palavra, dessa pequena porção, é consolação. As pessoas, quando estão aflitas, desoladas, em sofrimento, aí elas são carentes de consolação. E como se diz, o melhor remédio é um ombro amigo. Esta é a visão comum das pessoas quando estão aflitas, sofrendo. Mas a palavra consolação, aqui no texto, ela vem da mesma palavra que designa o Espírito Santo, consolador, paráclitos. E a palavra traduzida aqui como consolação é paraclesis, que quer dizer estar junto para ajudar. Também dá o sentido, palavra original, de exortação, aliviar a aflição ou sofrimento. Também dá o sentido de encorajamento. Consolação também é encorajamento, é conforto, ajuda, socorro. Consolação é muito forte, deve ser muito forte nas nossas vidas como crentes no Deus Todo-Poderoso. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, ele foi enviado pelo Senhor Jesus como o nosso Consolador. Paulo está aqui testemunhando da sua experiência de consolo com o Deus único, com o Deus Todo-Poderoso, e também ensinando a igreja, orientando a igreja que ela deve viver transbordante desta mesma consolação por meio de Cristo. Transbordante. Isso é poderoso. E isso está recomendado para nós, a Igreja do Senhor. Consolação. Todos desejam. Todos buscam consoladores. Mas nós só temos um grande consolador. Deus é o consolador. Deus sempre foi e sempre será o nosso poderoso consolador. Vejam o que aconteceu no paraíso. Ele puniu Adão e Eva pela rebeldia deles. Mas de imediato consolou-os com promessa de autoridade sobre a serpente. Esmagar a cabeça da serpente. Ela atrapalharia o andar da igreja. Estaria ferindo o calcanhar, mas em Cristo a igreja já teve a promessa de esmagar a cabeça da serpente. Outro consolo que de imediato Deus forneceu a Adão e Eva, embora tivessem pecado, fez-lhes roupas, deu conforto, ajudou, mostrou que ele não estava contente punindo-os, mas mostrou que também não estava abandonando. Punir não é abandonar. Deus pune esperando arrependimento. assim como ele agiu com Adão e Eva, ele tem agido com a humanidade através dos tempos. Ele pune, mas sempre providencia. A sua consolação depende do quebrantamento de cada pessoa, depende do arrependimento e da confissão de cada pessoa. Isaías 49:13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Alegre-se, igreja. É isto que o Espírito Santo diz para nós. Porque nós somos consolados pelo Deus Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus. Isto é maravilhoso. O apóstolo Paulo, no início do tempo da graça, ele está anunciando que toda a consolação de Deus se manifesta por meio do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus. E ele diz assim no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Deus é o consolador. E não é de algumas situações, de algumas aflições, de alguns sofrimentos. Ele está sempre pronto para toda e qualquer situação, desde que o ser humano queira receber, aceite. O que te aflige? Qual é o teu sofrimento? A solução está bem perto de ti, no teu coração. É isto que a palavra fala para nós. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Mas nós precisamos buscar. Buscar o Deus Consolador. E aí, nós o acharemos. E teremos toda a consolação de Deus. Cada crente, cada cristão, vive lutas por fora e por dentro. Nós temos os conflitos internos e os conflitos externos. Por isso, nós nunca podemos esquecer de que o nosso Deus é Deus de toda a consolação. Deus de consolação para qualquer conflito que haja. 2 Coríntios 7, 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Que coisa linda o modo de Deus agir. Aqui Paulo falando da sua experiência como crente cristão ativo na obra da redenção. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus conforta os abatidos. Muitas vezes Paulo era abatido, muitas vezes os apóstolos eram abatidos, mas nunca destruídos, porque Deus estava com eles. Isso deve acontecer com cada crente. Podemos muitas vezes ser abatidos, mas nunca destruídos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E ele diz, Deus nos consolou, usando uma outra pessoa, com a chegada de Tito. O consolo de Deus ativo na igreja. Deus é o consolador, mas ele age também através da igreja. E isto é maravilhoso. Jesus veio como homem, fazendo o seu papel de consolador também. E ele cumpriu a sua missão de Salvador e Redentor e depois cumpriu a sua promessa, enviando o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para estar com cada crente e ajudar a cada crente, para estar com a igreja e ajudar a igreja. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, o Consolador já veio na tua vida? Você está vivendo já nesta obra poderosa da consolação de Deus? Já tem o Espírito Santo de Deus, do Deus de toda a consolação? Isso é maravilhoso. Quando, porém, vier o Consolador? Aí muda quando vem o Consolador. As coisas velhas não interessam mais. Velho é velho. Daí nós temos novidade de vida. Velho é ultrapassado, se referindo à vida errada. Novidade de vida no consolo de Deus. Muitas vezes os jovens falam para nós que somos já meio velhinhos, você está ultrapassado, está por fora. A vida sem Deus está por fora, é ultrapassada. Claro que ninguém deve se referir assim aos idosos, por falta de respeito. Mas nós devemos nos referir assim à vida antiga, uma vida ultrapassada, fora de contexto, fora da realidade com Deus, fora do consolo de Deus. Devemos então andar em novidade de vida no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Porque o Consolador já veio. O Espírito Santo de Deus já habita em cada crente. Porque o Consolador é o Espírito de Deus. E o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. É o Deus Consolador. Então, Deus é o Consolador. O Consolador habita em você. O que te aflige? Não se esqueça que Deus é o nosso Consolador. Deus é o Consolador. E também, cada crente, a igreja, é, por natureza espiritual, transbordante de consolação por meio de Cristo. Se somos crentes, necessariamente devemos ser transbordantes de toda a consolação por meio de Cristo. Porque o Espírito Consolador habita em nós. Nós temos visto muitas notícias sobre enchentes. Quando chove muito, o leito do rio ou um canal torna-se insuficiente para que a água fique somente ali. Ela não pode ser contida. Assim acontece na igreja. Quando nós vivemos a consolação de Deus, do Deus Consolador, nós somos pouco para tanta bênção. As bênçãos se tornam transbordantes. A consolação de Deus deve ser transbordante, vazar da nossa vida para muitas outras vidas, por meio de Cristo. Não pela nossa inteligência, não pelo nosso poder, por meio de Cristo. Glórias a Deus. Que cada crente queira ser transbordante da consolação de Deus, transbordante do Espírito Consolador. O mesmo texto, versículos 4 a 6. Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Glórias a Deus. O Deus de toda a consolação nos conforta. Mas Ele não quer que fiquemos somente no conforto, somente na consolação. E ele faz isso para podermos consolar aquelas pessoas que estejam em angústia. Esta consolação será transbordante não pela minha capacidade, não pela minha inteligência, não pela capacidade e inteligência de cada crente, mas somente por meio de Cristo e no poder do Espírito Consolador, do Espírito Santo de Deus. Então nós somos chamados para sermos transbordantes da consolação de Deus, da exortação, da ajuda, do socorro junto àquelas pessoas que sofrem, que são afligidas e angustiadas. O mundo odeia os filhos e filhas de Deus. Todos os que vão sendo resgatados passam a receber sobre si os sofrimentos da opressão e do ódio do mundo. É disto que o apóstolo Paulo está falando. Só um jeito para vencermos os poderes do mundo: nos tornando participantes dos sofrimentos e do sacrifício de Cristo. E assim, agindo, recebemos consolo de Deus e tornamos-nos também consoladores por meio de Cristo. Isto que é maravilhoso. As coisas de Deus, as bênçãos de Deus, eu costumo dizer que não são estanques. Deus não dá para serem enclausuradas, fechadas a sete cadeados, mas é para serem transbordantes, para que outros conheçam o amor de Deus através do amor que chegou até mim, através da bênção que chegou até a cada crente. Por isso que nós somos chamados para sermos transbordantes desta mesma consolação que recebemos por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4, 6 a 10. Palavras do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, 6 a 10. Ele mesmo resplandeceu em meu coração, está dizendo o apóstolo. Para quê? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas ele diz: eu nada sou. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Eu sou extremamente frágil. Eu sou extremamente pequeno para o tamanho do poder de Deus. Então, eu preciso reconhecer esta pequenez. Eu preciso me humilhar, saber que nada sou, nada posso, para que a excelência seja de Deus e não minha, não do crente. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu preciso saber que sou vaso de barro. Deus tomou do pó e me fez, e ao pó voltarei. Mas, tendo Deus como meu consolador, ele está dizendo isso, por meio de Cristo, eu sou um vaso transbordante da consolação de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Aí então pode acontecer o que acontecer. Nada vai me destruir. E ele começa a citar as lutas. Se atribulado, mas não fico angustiado. Não vou perder o controle da situação, porque Deus está cuidando da minha vida. Perplexo, por mais confusa que seja a situação, eu não desanimo, isso que ele está dizendo. Se perseguido, muito bem, glória a Deus, estou sendo perseguido, mas não estou desamparado. Eu tenho o amparo de Deus, que me consola na situação difícil. Abatido, arranhões, chicoteadas, prisões, mas não destruído. Muito vivo no poder do Espírito Santo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que poder este? Vaso de barro. Mas a vida de Cristo se manifesta neste vaso de barro. Corpo frágil, mas a vida de Cristo se manifesta neste corpo frágil, pelo Consolador que nos consola e pelo Consolador que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo, o Espírito Consolador nos exorta. Ele anda conosco. A palavra original, Paráclitos, quer dizer aquele que está ao lado para ajudar, para socorrer. Dá aquela ideia de companheiro fiel. E é de fato. Então, quando nós temos o Consolador, nós temos poder. Porque se cumpriu a promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Consolador, o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Isto já se cumpriu historicamente, pela primeira vez. E continua se cumprindo de fato na vida de toda a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador. A vida de Jesus tem se manifestado no teu corpo frágil para que você seja um poderoso vaso transbordante da consolação de Deus por meio de Cristo? Amém, igreja? Que a nossa resposta seja sim, para a glória de Deus e para que a igreja marche vitoriosamente a cada dia, através da vida de cada crente. Então, Deus é o nosso Consolador. Nós devemos ser transbordantes desta mesma consolação que recebemos de Deus, alcançando muitas vidas. Nós precisamos trazer isso como a mais profunda verdade para o nosso dia a dia. Sermos praticantes desta verdade. Isso se chama fé, isso se chama crer, isso se chama ser obediente. Quando nós estamos aflitos em sofrimentos, nós fragilizamos, nos tornamos mais fracos e mais carentes de consolação. Mas nós precisamos estar muito atentos, tomar muito cuidado para não cairmos nas mãos de falsos consoladores. Existem muitos falsos consoladores mundo afora. Existem muitos falsos ombros amigos. Então, nós precisamos seguir conforme a palavra nos orienta. Receber a consolação de Deus através da palavra, nos humilhando nas mãos dele, e receber a consolação de Deus também através de verdadeiros crentes no Deus Todo-Poderoso, para que a igreja esteja assim, vivendo poderosamente, marchando poderosamente, recebendo consolo e sendo consoladora, para que muitos sejam acrescidos no reino de Deus diariamente. Deus é o Consolador. A igreja é transbordante desta mesma consolação por meio de Cristo. É um fato. A igreja é. Deus é. Isso é imutável. A igreja é transbordante. Isso também é imutável. Não é porque um crente é infiel, porque alguém se desvia, que a igreja deixa de ser transbordante da consolação por meio de Cristo. A igreja é. Isso não muda. Nós, por causa do pecado, o ser humano por causa do pecado, por causa da rebeldia, muitas vezes mudamos. Mas o crente fiel não muda. Não pode mudar. Porque ele está junto com Deus. Tem o Consolador na sua vida. Tem a consolação na sua vida. E leva esta consolação por onde passa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Olha que dupla poderosa, a mais poderosa que existe. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, o próprio. E o próprio Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. E ele diz, pela graça consolem, esta dupla poderosa, Jesus Cristo e o próprio Deus, vos consolem. Consolem e confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então nós precisamos dizer sim a esta palavra de Deus. Queremos estar bem consolados e bem firmados em toda boa obra e em toda boa palavra. E nós temos vivido e refletido este caráter consolador com toda boa obra e boa palavra? É uma resposta que devemos dar a Deus. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Versículo 7 do texto lido. Glórias a Deus. Deus é o consolador. A igreja é transbordante desta mesma consolação. Depende de nós queremos ser filhos de Deus e estes crentes transbordantes, cheios do Espírito Consolador e transbordantes de toda a consolação. Glórias a Deus.